As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Tomaram posse nesta sexta-feira os órgãos diretivos do Rotary Club Tomar Cidade numa cerimónia que se realizou nas instalações da adega Vinhos em Costa do Sobral, no Outeiro Serra de Tomar, integrando a metade sul do país e ilhas, designada D1960, que conta atualmente com 71 clubes. O Rotary de Tomar Cidade Clube tem 27 elementos e é presidido por José Ribeiro Mendes. Presidirá a cerimónia da fundação do clube, com a entrega da carta e a posição de emblemas, esteve a governadora Mara Ribeiro Duarte, que referiu que cabe ao clube olhar para a comunidade e identificar onde é necessário intervir.
A nossa impressão digital no apoio à nossa comunidade pode ser medida muito próxima dos 500 mil euros, só pela nossa parte, distrito de 1960. Isso faz-nos acreditar que, quando é necessário, nós sabemos dizer presente, quando é necessário fazer uma resposta rápida. Mas também a verdade é que o nosso grande objetivo é olhar para a comunidade e ver onde é que nós, lotários, efetivamente podemos encontrar o projeto, falando com todos, fazendo com que todos se sintam participantes na tomada de decisão. Por isso é que eu dizia que nós não somos ilhas, e assim conseguimos efetivamente entregar mais serviços a quem mais precisa. O Rotary não é nem quer ser um clube social, não somos. Somos um clube de gente empenhada em fazer mais Rotary e mais serviços nas comunidades em que servimos.
A atuação do Rotary Clube Tomar Cidade vai assentar no trabalho a desenvolver pelas várias comissões de serviços que, como referiu o presidente do clube, José Ribeiro Mendes, terão atuação em áreas como a educação e juventude, internacionais, relações públicas e comunicação, internos e quadro social e comunidade e profissionais.
Comissão de Serviços Internacionais, fazendo parcerias, nomeadamente temos pensadas com a Itália, Vaticano, com Madrid, acerca dos Filipos, com Jerusalém, acerca do património judaico, e com Paris, no sentido de ali podermos aprofundar os templários na sua componente mais religiosa. Na Comissão de Educação e Juventude, com matérias a aprofundar com intercâmbios de juventude, bolsas de estudo e atualizações. A Comissão dos Serviços Profissionais, através da realização de conferências e visitas profissionais. Depois, a Comissão de Serviços à Comunidade vem então satisfazer o nosso segundo propósito, que é na infestação, preservação e usufruto do rio, da água e do ambiente. O rio foi um elemento decisivo para a fixação das populações, favorecendo todos os aspectos necessários à vida, incluindo a força que permitiu aplicações em moagens, lagares e o surgimento da luz ou rentabilização hidroelétrica, que catalisa também a agricultura, pode ser, hoje e no futuro, uma estrada para a cidade reconquistar relevo e sublinhar a importância das suas gentes. Aproximar a comunidade do rio, favorecer a limpeza das suas margens, a regularização do leito e o restauro ou reconstrução das rodas do Mochão é mais um bom caminho para sublinhar a importância histórica da cidade de Tomar.
Depois do presidente Rotary ter mencionado o rio Nabão como uma das áreas prioritárias da ação futura do clube, Anabela Freitas, a presidente da Câmara Municipal de Tomar, que marcou também presença nesta cerimónia, aproveitou o momento para desafiar o Rotary Clube Tomar Cidade a trabalhar com a autarquia numa ação envolvendo a recuperação dos açudes do rio Nabão.
Nós podemos pensar em muitas estratégias de afirmação, podemos, e permitam-me, devemos pensar em estratégias de afirmação do nosso território, do ponto de vista turístico, do ponto de vista de atração de empresas ou de cidadãos, mas o que é certo é que temos que cuidar daquilo que são os recursos que temos no nosso território. E temos um recurso, que é um recurso natural, o rio. Todos nós sabemos que a água é e cada vez mais vai ser um bem escasso, e temos obrigatoriamente, penso eu, que trabalhar nesse sentido. Eu aqui só acrescentaria, deixaria já um primeiro desafio para o clube, não as rodas do Mochão, mas a quantidade de açudes que nós temos ao longo do rio. Era importante podermos nos reunir e trabalhar em conjunto naquilo que é a reabilitação dos vários açudes que temos ao longo do rio, porque permite, obviamente, também oxigenar aquilo que é as suas águas e permite um crescimento da flora que temos no Rio.
Depois de ter suspendido a cobrança do estacionamento nas zonas tarifadas ao ar livre, na cidade de Tomar, em meados de março, a Câmara Municipal de Tomar pondera agora retomar o funcionamento dos parquímetros já a partir do mês de julho. A Presidente do Município Nabantino informou a Variação, em reunião do Executivo Camarário, que o pagamento do estacionamento tarifário será retomado logo que as obras do parque de estacionamento junto da estação da CP estiverem concluídas. Independentemente da conclusão da obra ou não, até fim deste mês, o pagamento do estacionamento no Parque dos Correios será retomado já no início de julho.
Em relação aos parquímetros, aquilo que é a nossa intenção é começar os parquímetros a funcionar quando o parque de estacionamento da Refer estiver pronto. Aquilo que é a nossa previsão é que vai ser possível começar a estacionar no parque da Refer a partir do final deste mês. Portanto, aquilo que os serviços nos dizem, porque aquilo é essencialmente por administração direta, com exceção dos muros e que já está desubicado, que no final deste mês ele estará pronto, ou pelo menos pode não estar na totalidade dos lugares, mas já vai permitir. E, portanto, é a nossa intenção começar a pôr os parquímetros a funcionar nessa data. Se houver aqui algum atraso naquilo que são as obras do parque de estacionamento da Refer, vamos colocar os parquímetros junto aos Correios a funcionar a partir de 1 de julho, porque os dos Correios, efetivamente, as pessoas, aqueles, era, ali funciona mesmo bem o porquê é que deve ser parquímetros, as pessoas para poder ir aos Correios, e portanto aquilo está ali com alguma pressão. Ou seja, se o parque de estacionamento da Refer começar a funcionar, pomos tudo a funcionar a 1 de julho. Se o parque da Refer houver algum atraso, vamos colocando faseadamente, e portanto os primeiros a serem colocados em funcionamento será os dos Correios.
As autoridades de saúde detectaram mais uma infecção Covid-19 no Médio Tejo, precisamente uma senhora idosa residente no entroncamento. São assim 230 casos na região desde a chegada da pandemia. Houve ainda mais 3 altas, 2 das quais em Abrantes e 1 em Orém. Nesta altura, os concelhos do Médio Tejo com o maior número de casos ativos são Torres Novas com 29, Abrantes com 21 e Entroncamento com 18. Pelo contrário, nesta altura há concelhos como Tomar, Vila Nova da Barquinha, Constância, Ferreira do Zezer e Sardual que não têm qualquer infecção em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 54 casos, 19 recuperações e 6 mortos. Orém, 50 infecções e 49 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 20 já estão curados. Entroncamento, 25 infecções e 7 recuperados. Tomar, 22 casos com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha tem 7 casos, todos eles dados como curados. Mação, 5 infecções e 1 recuperado. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zezer, 2 casos também já recuperados. Sardual, com 2 casos, também ambos já recuperados.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Festas da aldeia antes de agosto, não. Assim o garante Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, questionada pela ERTS, a delegada de saúde deixou claro que qualquer realização do género só pode decorrer dentro das máximas condições de segurança e admitiu que não seja permitida a venda de álcool nesses eventos.
Ainda nos faltam algum tempo, ainda nos falta pelo menos estas festas, não podem ser realizadas senão a partir de agosto, setembro, e portanto ainda nos falta algum tempo. Mas certamente, quando forem realizadas estas festas da aldeia, alguns festivais serão realizados sempre com ordenamentos que permitam a segurança das pessoas, e portanto eu também já fui contactada para, enfim, analisarmos e vermos algumas medidas ou algumas disposições de como devem ser postas as cadeiras, inclusive, ou enfim, a distribuição das pessoas, e vamos com certeza a haver essas festas, e não sabemos como é que a pandemia ainda vai evoluir no país, a haver essas festas haverá com certeza com segurança. Vamos ver o resto do mês de junho, que também já falta muito pouco, e vamos ver o mês de julho, vamos andando assim devagar, se forem permitidas algumas festas, elas serão permitidas com segurança e com orientações e ensinamentos para estar realmente para poder ir à vontade. Poderá até não haver álcool à venda, poderão realmente o apelo àquilo que as pessoas podem de fazer e devem fazer na permanência nesses locais, terá que ser feito. Temos que chamar realmente à responsabilidade as pessoas que frequentarão essas festas. As forças de segurança com certeza que irão também estar bem presentes e ajudar quem tenha dúvidas e ajudar a serem cumpridas as medidas. Portanto, vamos acreditar que as pessoas vão continuar a pôr em prática as medidas preventivas.
Durante a madrugada desta quarta-feira, a PSP de Leiria desencadeou a Operação Rotas Cruzadas, que levou à apreensão de 10 quilos de haxixe e à detenção de 17 pessoas, 5 mulheres e 12 homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 44 anos. Foram apreendidos 10.689 gramas de haxixe, 6.559 gramas de liamba, 876 gramas de MDMA em cristais, 92 gramas de cocaína e 34 plantas de cannabis. A operação constituiu na realização de 24 buscas domiciliárias e 17 buscas não domiciliárias, incluindo a veículos e a um ginásio e um café nos distritos de Lisboa, Leiria, mas precisamente nos concelhos de Pombal, Albergaria dos Doce, Colmeias, Leiria, Marinha Grande, Foz do Arelho e Caldas da Rainha, mas também no distrito de Santarém, nos concelhos de Ourém, Entroncamento e Rio Maior. Foram também apreendidos 15.555 euros em numerário e vários objetos e ferramentas utilizados para a prática deste tipo de crime, assim como telefones e equipamentos informáticos. 10 dos detidos serão presentes ao juiz de instrução do Tribunal de Leiria para primeiro interrogatório judicial, sendo os restantes notificados para uma comparência posterior.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Esta instalação marca o início da Revolução Verde no Centro Hospitalar do Médio Tejo. A afirmação é de Carlos Andrade Costa, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, na apresentação da obra de instalação de painéis fotovoltaicos na Unidade Hospitalar de Torres Novas. Uma visita acompanhada pelo Presidente da Autarquia Torrejana, Pedro Ferreira. A instalação visitada permitirá uma diminuição de cerca de 5.500 toneladas de CO2, o equivalente à plantação de 18 mil árvores por ano. O parque de 777 painéis representa um investimento superior a 300 mil euros, aos quais acresce o investimento na reconversão de iluminária interna do edifício, que inclui a instalação de sensores de movimento e ainda a instalação de novos sistemas de aquecimento e arrefecimento do edifício. O total do investimento, agora concretizado na Unidade Hospitalar de Torres Novas, atinge quase 1 milhão de euros. Carlos Andrade Costa, Presidente da Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, classificou esta aposta como o início da Revolução Verde no CHMT.
O início daquilo que nós chamamos a Revolução Verde do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Estas visitas são também importantes porque acontecem numa altura em que estamos a viver uma pandemia e que expressam que o Centro Hospitalar, apesar de este grande contratempo que atingiu a vida de todos nós, não ficou parado, não suspendeu os seus planos de investimento, até acelerou alguns, e a prova disso é que aqui, na Unidade Hospitalar de Torres Novas, temos praticamente concluído esta instalação de esta enorme superfície, portanto, 777 painéis solares, que vão permitir dar um contributo enorme àquilo que são os encargos anuais com o consumo de fontes de energia, nomeadamente eletricidade. Mas é apenas uma das componentes, porque dentro do edifício nós estamos a mudar todo o sistema de iluminação de lâmpadas incandescentes para LEDs, o que também vai aumentar muito a nossa poupança. E por outro lado também estamos a instalar novos sistemas de Schindler que permite o aquecimento no inverno e o refrescar do edifício no verão de uma forma muito mais eficiente e muito mais amiga do ambiente. E, portanto, painéis solares, reconversão da iluminação para LED e novos Schindler, estamos a falar de um investimento que está muito próximo de 1 milhão de euros.
O mercado semanal do Entroncamento reabre neste sábado, depois de várias semanas de inatividade, devido ao contexto de pandemia que atravessamos. Durante os últimos dias, registo para diversas ações preparatórias para que tudo corra por melhor no que diz respeito à segurança de comerciantes e clientes, entenda-se, sendo que há a destacar o papel da Polícia de Segurança Pública, que será uma peça-chave para garantir o cumprimento das regras. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, em declarações à ERTS, mostrou-se confiante no bom senso de todos quantos compõem o mercado semanal, estrutura que fica limitada a 830 pessoas, com uso obrigatório de máscara ou viseira.
Nós estamos a preparar poderá sempre acontecer alguma coisa, esperemos que não, mas estamos a preparar com todo o rigor. Aliás, neste momento até está a decorrer uma reunião com o comissário da PSP e o adjunto para sinalizar o apoio que temos também partilhado com eles. Portanto, vamos ter o apoio da PSP e tudo está feito para que as pessoas possam, quer os feirantes, quer os clientes, possam usufruir do mercado com segurança. Basta apenas cumprirem as regras, terem cuidado, cumprirem as regras que nós definimos, mas também as regras das autoridades de saúde e todas as outras regras que nos são indicadas nos vários momentos da nossa vida social. E, portanto, eu penso que estão criadas as condições com segurança, mas com cuidado para irmos recuperando paulatinamente a nossa atividade. E o mercado vai ser mais um passo nesse sentido. Uhum. Aliás, nós já estamos também com os equipamentos esportivos a funcionar, a meio gás, obviamente, mas com regras também definidas, com limitações de acesso, e devo dizer que quer o acesso às piscinas, quer aos campos de ténis, por exemplo, tem tido uma procura consistente, mas sobretudo tem tido também um conjunto de pessoas que cumprem escrupulosamente as orientações que recebem e percebem que o que estamos a fazer, que é para bem de todos, que é para a segurança coletiva, e portanto também uma praxe a registar esse comportamento dos cidadãos de Entroncamento.
Neste sábado, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital Tomar, associação fundada a 20 de junho de 94, promove a cerimónia comemorativa do seu 26º aniversário. Este ano não haverá lugar à realização do tradicional convívio de dadores, que se realizaria pela 30ª vez, mas que devido à situação originada pela pandemia foi anulado. A ERTS esteve à conversa com Joaquim Balricas, o Presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue, sobre estas comemorações que vão decorrer com a habitual colheita de sangue nesta manhã de sábado entre as 9 e as 13h30 e a cerimónia do aniversário no Salão Nobre do Hospital de Nossa Senhora da Graça em Tomar, que terá início pelas 11h30.
Não quisemos, mesmo nos tempos difíceis de saúde pública exatamente que estamos a passar, não quisemos deixar de celebrar dignamente ou condignamente este nosso aniversário, exatamente porque temos vindo todos os anos a fazer a nossa festa de aniversário junto exatamente do dia de aniversário, do dia em que a nossa associação foi formalizada, a 20 de junho de 94. Apesar de termos vindo a trabalhar já anos antes, porque também se iria realizar este ano o 30º convívio de dadores da nossa associação. Portanto, este ano, como o sábado é exatamente dia 20 de junho, não quisemos deixar de maneira nenhuma lembrar a data, festejar a data. De maneira diferente, claro, vamos ter no máximo de 20 pessoas que tenho já nesta altura concretizantes, o máximo de 20 pessoas nessa celebração. Falta-nos para aí 500, pronto, que é o habitual que temos, que é o normal que temos nos nossos convívios, neste convívio por esta altura. São as comemorações possíveis, dignas, com certeza. Temos representação de dadores, temos representação de autoridades locais e do Instituto de Sangue, portanto, são tão dignas quanto outra celebração. Com menos gente, é natural e é normal, como é obrigatório nesta altura.
Esta situação de pandemia trouxe naturalmente fortes limitações a este processo da recolha de sangue, não é?
Processo, na técnica e nos procedimentos utilizados, como também na afluência das próprias pessoas. Por isso temos vindo a apelar para que as pessoas agendem a dádiva, para quê? Para não estarem tanto tempo à espera, para que quando marcam que o seu tempo de permanência no hospital seja o mínimo possível, resguardando assim a saúde própria e de todos. também durante todo este período de confinamento, toda a gente sabe, portanto, as necessidades, digamos, também em sangue também diminuíram, porque as pessoas não saíram, não havia acidentes, não havia operações, não havia... E, portanto, as necessidades também diminuíram, como diminuiu também o número de dádivas. Agora, pretendemos que a retoma se faça a todos os níveis, né? E também aqui. Agora vamos ver se conseguimos.
Após 3 meses de interrupção motivada pela pandemia Covid-19, os mercados semanais de produtos da terra estão de regresso à Alameda da Carvalha, na Sertã. Neste domingo, 21 de junho, entre as 9 e as 13 horas, frutas e legumes é a temática desta edição, cujo regresso em fase de desconfinamento vai decorrer com algumas restrições. As bancas de vendas serão em menor número, metade, e distanciadas 5 metros entre si. O mercado irá decorrer ao ar livre, sem tenda, e haverá gel desinfetante em todas as bancas. O uso de máscara é obrigatório e deverá ser mantido o distanciamento social. Para além de frutas e legumes, neste mercado poderão também ser adquiridos produtos transformados e artesanato. Promovida pelo município da Sertã, a iniciativa Produtos da Terra baseia-se numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, o país está na última fase do desconfinamento, o qual se reporta a agentes da restauração e hotelaria, centros comerciais, espaços e eventos culturais, praias fluviais e marítimas e ainda a companhias de aviação. Aliás, não foi por acaso que este desconfinamento acabou por coincidir com os meses apoteóticos de verão, pois estes atraem sempre milhares de turistas nacionais e estrangeiros, contribuindo de forma decisiva para o crescimento económico das regiões e do país. Ora, no caso de Portugal, além dos tradicionais e massificados destinos turísticos de lazer e de sol e praia, da Madeira, do Algarve, de Lisboa, Porto, Costa da Prata e Costa Verde, há ainda um grande potencial turístico no interior rural do país, sobretudo em sub-regiões do Norte, do Centro e do Alentejo, as quais podem alavancar o turismo nacional porque não estão expostas aos riscos da Covid nem às pressões das grandes multidões. Assim, na região centro do país, os concelhos que integram o Médio Tejo e o Pinhal Interior Norte preservam autênticos paraísos ambientais aptos para o turismo de natureza, de aventura, aquático, cinegético, patrimonial, cultural e religioso, onde pontificam os concelhos de Tomar, de Orém, de Abrantes, Mação, Vila de Rei, Figueirão dos Vinhos, Castanheira de Pera, Proença Nova e Pedrógão Grande, entre outros. Depois, muitos ouvintes também sabem que o Conselho de Tomar possui raridades patrimoniais a não desperdiçar pelos turistas, como são os históricos Convento de Cristo, a Igreja Santa Maria dos Olivais, a Sinagoga e a Capela da Senhora da Piedade, e o concelho ostenta ainda outras preciosidades naturais, como é o caso do Agroal, na Freguesia da Sabacheira, Alcaidão, nas Olalhas, Alverangel, em São Pedro, e Vila Nova, na Freguesia da Serra, apesar de todos eles aguardarem por algumas obras de requalificação. Por isso, vamos todos ajudar a economia do país e da região centro, fazendo férias cá dentro.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.